Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde. Depois de um interregno de 2 meses, as férias já acabaram. Passagem Nível na vossa companhia neste dia 1 de setembro e sempre na companhia, felizmente, do Manuel Alexandre, igualmente. Nesta Passagem Nível é especial, para já dois temas só: Timor-Leste. Timor-Leste, do massacre de 12 de novembro de 1991 até o referendo pela independência, 30 de agosto de 1999. E o segundo grande destaque é Mísia. Mísia, que teve a infeliz ideia de nos deixar no dia 27 de julho do mês. Já levam praticamente um mês e picos, como diz o outro. Mas para já, Timor-Leste, como eu disse, no massacre de 12 de novembro de 1991, no cemitério de Santa Cruz, em Delhi, ao referendo pela independência em 30 de agosto de 1999. E antes de passarmos um certo número de sons, vamos começar com o quê? Com uma canção. Canção nem mais nem menos, o título é Imi Atuba Nabe. Nem mais nem menos, trata-se de um tema popular que as Falantila, como quem diz, as Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste, a guerrilha timorense que lutava contra os invasores indonésios, pois bem, guardaram a música, mas transformaram a letra para fazer uma letra de luta. Ouçamos. Canção tradicional timorense transformada na altura pelas Falantila lembra as Forças Armadas de Libertação Nacional do Timor-Leste num canto de luta. Timor-Leste, que foi invadido em finais de 1975, mortos e mais mortos, falo de centenas de milhares de timorenses que foram massacrados pela Indonésia, e chegamos ao dia 12 de novembro de 1991. Foi conhecido pelo massacre no cemitério de Santa Cruz. Vamos ouvir um documento sonoro produzido pela Rádio Nova do Porto, que data de 1992, editado num CD, Xanana pela Tradição, em 1995. Ouçamos.
Novembro de 1991, delegação parlamentar portuguesa é aguardada pelos timorenses. Em Dili, um jovem estudante, Sebastião Alves, é assassinado. Dia 12 de novembro, funeral de Sebastião Alves. O funeral parte da igreja de Montael. Meia hora depois, no cemitério de Santa Cruz, as tropas disparam sobre a multidão.
Timor-Leste, 12 de novembro.
Yeah.
O massacre no cemitério de Santa Cruz, em Dili, foi registado pelo jornalista inglês Max Stahl.
E eu, dentro do cemitério, escutei essa balacera e os gritos da gente, das mulheres e estudantes que tratam de fugir, escapar na balacera.
Mário Carrascalão, antigo governador de Timor-Leste.
Para mim, pois, foi um acontecimento que mais me magoou em toda a minha vida. E durante os 10 anos de governo, pois, se houve coisas negativas, o 12 de novembro foi a coisa mais negativa que se passou e que...
Poucos meses depois, Ramos Horta, porta-voz da Resistência.
Hoje temos em nossa posse dados mais concretos sobre a verdadeira dimensão do massacre de 12 de novembro, assim como de massacres posteriores a 12 de novembro.
273 mortos, muitos cadáveres foram lançados ao mar. Durante todo o ano, chegavam apelos do interior.
De maneira que a malta também já podemos pedir para vocês, né?
Grupos clandestinos em Dili. Os jovens são influenciados pela resistência. Esta é a opinião de Lopes da Cruz, conselheiro do presidente Suarto.
É o grupo descontente. Esses grupos descontentes que às vezes são aliciados pela parte da resistência para alinhar com eles.
Clementino do Amaral, timorense, deputado no Parlamento de Jacarta. O 12 de novembro foi apenas um acidente.
Esse massacre de 12 de novembro é como qualquer desastre que pode acontecer em qualquer parte do mundo.
Comandante Xanana Guzmão, o líder da resistência.
O 12 de novembro surgiu inesperadamente para nós mesmos, no interior da pátria, na questão do brutal massacre, e sacudiu as velhas formas de sensibilização.
Massacre de Santa Cruz, mais de 200 de timorenses assassinados pelos militares indonésios. Timor volta a ser notícia. Nas montanhas do território, a guerrilha continua a resistir.
Pátria ou morte, a luta continua. Cairá Xanana Guzmão, comandante das frentes, nas montanhas de Timor-Leste.
Doze de novembro de 1991, massacre no cemitério de Santa Cruz, em Dili. Lembro um documento sonoro produzido pela Nova, Rádio Nova do Porto em 1992, daí a voz de Pedro Sousa Pereira. Tudo isto foi editado no CD Xanana pela Tradição em 1995. A referir todo o trabalho a nível do som que foi realizado por José Gabriel. Deixamos 1991, chegamos a 1996. Prémio Nobel da Paz foi atribuído a José Ramos Horta e Ximenes Belo, dois timorenses. Em Paris, no dia 23 de novembro desse mesmo ano, a Ramos Horta disse aos microfones da Rádio Alfa que os premiados são também Portugal, Xanana Guzmão e todos os lutadores timorenses.
O Prémio Nobel foi também atribuído a Portugal, dois timorenses com passaporte português, cidadãos portugueses, receberam o Prémio Nobel de Paz pela primeira vez, e justo título e com muita alegria que nós partilhamos com Portugal. Apesar de que nós gostássemos que Portugal fizesse mais, e muitas vezes temos críticas, muitas vezes temos disputas, são disputas naturais, próprias entre amigos, e sendo vítimas os timorenses, obviamente que exigem sempre muito mais, e acredito que Portugal tem feito o que pode e creio que vai fazer ainda muito mais nos próximos meses e anos.
Ramos Horta, gostaria de terminar esta entrevista falando de Xanana Guzmão, está nas masmorras dos indonésios. O pensamento vai para ele nesta altura em que está a divulgar para esse mundo fora mais uma vez a luta do povo Mauber. Dentro de alguns dias vai receber o Prémio Nobel. O que é que poderíamos dizer hoje a Xanana, nós que estamos cá fora?
Eu receberei o Prémio Nobel de Paz, não como o seu beneficiário, mas apenas como um intermediário. Sou o intermediário do povo Timor, sou o intermediário de Xanana Guzmão, do Connie Santana, do David Alex e de tantos outros combatentes timorenses. Esses sim o merecem. Fui escolhido apenas porque estou cá fora, é assim que eu o assumo, e porque tenho mais possibilidade de me deslocar a Oslo, irei lá para receber mas é Xanana que estará lá, na sua grandeza, de coragem, na sua generosidade, no seu talento, é ele que estará aí. Eu sou apenas uma espécie de caixeiro viajante do Xanana Guzmão.
Vamos, Horta, muito obrigado. Eu queria lembrar que o presidente português, Jorge Sampaio, vai estar em Paris a partir de amanhã, virá aqui neste mesmo local, vai ter um encontro com o presidente Jacques Chirac na terça-feira. Os votos que nós podemos fazer é que Timor seja focado, e porque não Ramos Horta lá estar igualmente?
Não sei se poderei, porque vou partir já na segunda-feira para Lisboa. Tenho algumas prioridades, nomeadamente escrever o meu discurso para Oslo. Portanto, não sei se poderei ficar aqui até terça-feira para me encontrar com o presidente Chirac.
Mas valia a pena adiar a viagem para Lisboa?
Se houver essa possibilidade de encontrar com o presidente, terei que pensar, reconsiderar, e verei se é possível ou não.
Vamos, Horta. Obrigado.
Obrigado. Isto foi em 1996, no final do ano, mais concretamente dia 23 de novembro, três anos depois, praticamente dia 30 de agosto de 1999, mais de 80% dos timorenses votaram a favor da independência, e uma vaga de violência por parte das milícias a soldo da Indonésia fez no mínimo 1.400 mortos e centenas de milhares de refugiados. Vamos agora ouvir apontamentos sonoros realizados em direto, essencialmente pela Rádio Alfa, entre finais de agosto e meados de setembro de 1999. Vamos voltar ao dia 30 de agosto de 1999, data do referendo que abriu o caminho à independência de Timor-Leste. Quase 80% da população votou a favor da independência no processo de autodeterminação supervisionado pela ONU. Timor-Leste, que tinha sido invadida em 1975 pelas tropas indonésias. O líder da resistência, Xanana Guzmão, que estava preso em Jakarta, lançou um apelo ao povo timorense para votar massivamente.
Hoje, o povo timorense vai exercer o seu fundamental direito de autodeterminação. Hoje, vamos decidir perante a comunidade internacional sobre o nosso próprio destino, o nosso futuro, a nossa liberdade, a nossa independência. Foi difícil, mas superamos tudo, sofrimento e sangue, luto e dor. Eu sei que estes últimos dias foram também difíceis, esmagadoramente difíceis. Mas peço a todo o povo para assumir o último rasgo de coragem e de determinação. Vamos votar. Vamos todos votar. Não tenhamos medo. O futuro de Timor-Leste depende da nossa coragem e convicção do dia de hoje. Hoje marcaremos para sempre o fim do longo sofrimento, e hoje afirmaremos também o exercício da soberania do nosso povo. Vamos votar. Votemos todos.
Em Portugal, o então Presidente da República, Jorge Sampaio, no dia 31 de agosto, destacou a importância do referendo para o futuro desses mesmos timorenses.
É um grande dia para todos os timorenses, e daqui quero saudá-los, porque ao fim de mais de 20 anos de sacrifícios, de mortes, de incompreensões e de intolerâncias, chegou o dia de exprimirem aquilo que entendem dever ser o futuro, e isso é notável. Não posso deixar de dizer que, percorrendo todas as cadeias de televisão, vendo os timorenses aguardando serenamente a possibilidade de votarem, isso fez mais uma vez ressurgir a importância deste ato, e obviamente é aos timorenses que em primeira mão se deve dar o grande abraço de felicitações por este dia, por aquilo que fizeram e que sofreram, e para aqueles sobretudo também que desapareceram por este combate.
A seguir ao referendo, houve uma vaga de violência da parte de milícias e do exército indonésio, 20 dias de violência que fizeram 1.400 mortos e centenas de milhares de timorenses a refugiaram-se em Timor Ocidental. No dia 6 de setembro, um alerta e denúncia foi feito aos microfones da Rádio Alfa por Roque Rodrigues, membro da resistência no exterior.
De uma maneira brevíssima, o que se pode dizer é que a barbárie tomou conta do meu país. E essa barbárie é nada mais nada menos que as forças especiais do exército indonésio, os seus serviços secretos, com a total cumplicidade da polícia. Tem-se falado bastante do papel das milícias. Em primeiro lugar, as milícias são uma criação dos serviços secretos dos indonésios. Estas operações são autênticas operações militares, eu diria, são operações militares, que visam, sobretudo, aterrorizar as pessoas e destruir. Portugal está, mais uma vez, a atuar a todos os níveis, junto dos próprios países que são membros permanentes do Conselho de Segurança. Esta é uma indicação clara de que, perante esta barbárie, Portugal cada vez mais se empenha em proteger, defender, ajudar a consolidar as vitórias, as conquistas do povo do Timor-Leste.
Aqui em França, uma associação de solidariedade com o povo do Timor-Leste, que é agir por Timor, fala de lançar um apelo, um boicote aos produtos indonésios. O que é que pensa dessa eventual campanha? E, paralelamente, fala-se que o Fundo Monetário Internacional possa bloquear toda a ajuda económica a Jakarta.
Eu espero bem que se façam sanções contra a Indonésia e que as sanções apenas sejam levantadas quando o conflito em Timor-Leste for séria e profundamente resolvido.
Um apelo ao boicote económico da Indonésia foi também lançado em Paris aos microfones da Rádio Alfa no dia 7 de setembro por alguém que sempre defendeu a causa timorense. Quero referir a senhora Danielle Mitterrand, da Associação France Liberté.
Puisque les gouvernements sont sensibles qu'aux subventions et au soutien des banques mondiales, FMI, etc., et bien c'est par cette voie-là que l'on peut les raisonner pour que cet argent serve à défendre les droits de l'homme. Vous savez, c'est déjà un état de crise qui a fait bouger le pouvoir de Monsieur Suharto. Et ça peut être encore des sanctions financières qui peuvent donner à réfléchir à tous ces hommes de pouvoir indonésiens et l'armée en particulier. Vai refletir sobre um avenir que poderia ser outro por eles.
Em Paris e durante vários dias tiveram lugar manifestações, nomeadamente em frente da Embaixada da Indonésia, contra as violências que foram feitas pelos indonésios. No dia 7 de setembro, Xanana Guzmão, que estava preso em Jakarta, pois bem, foi anunciado que iria ser libertado. É importante, referiu Ramos Horta, dirigente da resistência no exterior, mas não é motivo para agradecer a Indonésia, tanto mais que a violência no território, essa continuava.
Eu diria nenhuma, para que não se pense que vou dizer uma única palavra de apreço pela libertação dele pelas autoridades indonésias. Ele nunca devia ter sido preso, devia ter sido libertado há mais tempo. Se eu tivesse libertado há 6 meses atrás, no quadro do Acordo de Nova Iorque, talvez tivesse merecido uma palavrinha de apreço, mas no contexto atual não haverá uma única palavra de apreço da minha parte. Regozijo por Xanana Guzmão. Ele vai estar mais livre para desencadear toda uma série de ações e iniciativas, mas a verdade é que a alegria da libertação dele é toldada por toda a tragédia que se abateu sobre o povo Timor-Leste, uma tragédia orquestrada, planeada pelo exército indonésio.
Centenas de milhares de timorenses procuraram refúgio em Timor Ocidental. Números exatos não existem, conforme nos disse no dia 13 de setembro, voltamos a 1999, Álvaro Morna, enviado especial da RFI em Kupang.
Contabilidade dos números é difícil de se fazer, na medida em que essa contabilização, digamos assim, não é feita com rigor absoluto. O que nós podemos dizer é que nos dois campos, aqui um nas proximidades de Kupang, onde nos encontramos, a 10 quilómetros, o outro um pouco mais longe, em Atambua, são dois campos que acolhem atualmente no mínimo 100 mil pessoas. E segundo as informações tanto ou quanto fragmentadas que nos chegam, mas que são todas concordantes, as condições de vida nesses campos são extremamente precárias. Não há qualquer testemunha, porque os jornalistas e todos os estrangeiros são proibidos terminantemente de se aproximar sequer do campo, mas de uma forma ou de outra, por canais de informação, nós tivemos conhecimento da presença de milhares de crianças, de falta de água, de falta de víveres, quer dizer, em condições extremas.
E as milícias a soldo da Indonésia controlavam campos de refugiados, Alvar Morna?
Sim, segundo as informações que nós tivemos, e continuo a dizer, informações não confirmadas oficialmente, porque são testemunhos muito fragmentados que nos chegam até aqui, as milícias Aitarak continuariam a controlar inclusivamente o próprio interior do campo, onde procederiam seleções daqueles que são suspeitos de serem pró-independentistas, e segundo nos foi dito mesmo ontem, esses pró-independentistas seriam raptados e certamente conduzidos para um local desconhecido, que poderá ser, evidentemente, a morte.
Em Paris, os timorenses viveram com angústia o que se estava a passar em Timor, conforme nos referiu na altura Filomena de Sousa.
Olha, encontrei-me sozinha como timorense. Gastei muito dinheiro em telefonemas para Portugal porque queria sentir o apoio da minha família como timorense. Durante esses últimos dias tenho um tio que estava refugiado na agência de UNAMET em Dili com toda a sua família. O meu tio e no dia seguinte depois a sua filha telefonou-nos duas vezes para nos pedir ajuda. O senhor não pode imaginar a angústia que sentíamos e pelo meu tio soubemos de desaparecimentos de primos e de tias. Um primo meu foi morto pelas milícias no domingo à noite, logo depois da consulta. Bom, eu aproveito aqui para agradecer a estas associações existentes aqui em França e as pessoas que trabalham livremente ou sós pela causa de Timor. Foram pessoas que passaram anos a consagrar o tempo para a libertação de Timor.
Apesar do anúncio do envio de uma força de paz da ONU, os dias passavam e o número de vítimas timorenses aumentava. Nada foi estudado na organização do referendo para impedir a violência da parte do exército indonésio. Nem mais nem menos, lembrações são os sons que foram difundidos aqui da Rádio Alfa e produzidos pela Rádio Alfa entre finais de agosto e meados de setembro de 1999. Ouvimos sucessivamente Xanana Guzmão, Jorge Sampaio, Roque Rodrigues, Daniela Mitterrand, manifestantes aqui em Paris, Ramos Horta, Filomena de Sousa, mas também Álvaro Morna, o nosso colega da RFI, um companheiro de luta, mas igualmente de trabalho, é o caso de dizer, Álvaro Morna, que nos deixou no dia 4 de maio de 2005, mas todo o seu trabalho, aliás, há o mesmo livro, que é Lágrimas de Timor, precisamente que foi editado em Leiria, pode ser consultado. Lembramos que este sétimo de sons vem de um documento sonoro que foi produzido pela Rádio Nova do Porto, editado em CD Xanana pela Tradição, mas igualmente no que diz respeito à música, e vamos passar ainda mais uma música que os nossos ouvintes já conhecem, já não é a primeira vez que ela é difundida aqui na Rádio Alfa, que é uma filha de Inalu, é extraído de um álbum em viagens dos sons Tata Atek Badok, não garanto a pronúncia em Tetum, mas enfim, também publicado editado pela Tradição Inalu.
Está no meio de nada.
Inolu, um tema timorense extraído do CD A Viagem dos Sons, Tata Etekebadok, que não garante a pronúncia em tetum, publicado pela Tradisson. Resistência, é isso que fez o povo de Timorense até conseguir ter a sua independência, foi declarada em 2002, vão lá 22 anos já, mas enfim, e já agora, porque não, um tema também em português, o grupo Resistência, bem mesmo a propósito de Timor.
Sem dormir, uma luz a resistir, arde sem se apagar em Timor. Andorinha de raça negra, se o teu povo lá passar, vai chegar um grande abraço. Porque vão a combater, vão de manhã defender a Timor.
As crianças a chorar, não as posso consolar,
não as posso consolar,
que eu nunca cheguei a ver,
eu nunca cheguei a ver a Timor. Andorinha de raça negra, vai ouvir o meu cantar. Ai que dor estás no meu peito, sem notícias de Timor.
mais me deito e com mais penas me levanto no meu peito. Já me ficou no meu peito este jeito, o jeito de te querer tanto.
Mísia, o tema Lágrima Mísia, que faleceu no dia 27 de julho de 2024, e um pouco mais de um mês depois vamos evocar a sua pessoa, o seu trabalho inovador, isto a nível musical, onde o fado atingiu outra dimensão. Um certo número de testemunhos, uns em direto, outros gravados, são as contingências das agendas de cada um, e começamos com o escritor e o amigo pessoal de Mísia, quero-me referir, Richard Zimler. Richard Zimler, antes de mais, muito boa tarde e obrigado por estarem na Rádio Alfa.
Obrigado eu.
Richard, dia 27 de julho, uma data funesta para nós, para os amantes da música, do fado e sobretudo uma grande, grande senhora que se chama Mísia, não foi?
Sim, foi muito difícil de muitas perspectivas diferentes, de uma perspectiva pessoal, porque eu era amigo dela, de perspectiva cultural, porque a Mísia foi uma grande, grande, grande embaixadora da música portuguesa no estrangeiro, na França, na Polónia, no Japão, Argentina, e é uma perda enorme para Portugal, na minha opinião, e para a cultura mundial, para o fado.
Mas, Richard, é extraordinário que foi necessário que a Mísia tivesse falecido para que em Portugal um certo número de pessoas tivessem acordado, porque eu estou recordado das entrevistas que fiz à Mísia, que havia sempre esse ostracismo em Portugal. Era incrível a maneira como ela foi, digamos, deixada de lado, foi a, digamos, não sei se foi vexada, mas homenageada. Bom, Mísia, quem é essa senhora?
Pois, é um problema, e ela fala disso no seu, é uma espécie de autobiografia animal sentimental. Ela foi muito caluniada e criticada por várias outras artistas do fado. Não foi apreciado em Portugal. O último concerto que eu vi dela no Centro Cultural de Belém, só havia, não sei, 150 pessoas na audiência, que é completamente absurdo. Aliás, eu fico um bocado zangado com o meu próprio país, com Portugal, porque por esta falta de apreciação de uma grande artista. Ela foi muito apreciada, por exemplo, no Japão. Ela foi uma ponte importantíssima entre Portugal e muitos outros países, e é de facto uma vergonha que aqui em Portugal não reconhecemos o contributo da Mísia. Eu próprio fico, quando eu penso nisso, eu fico fulo.
Ora, Richard, teve a ocasião de apresentar na FNAC o livro Animal Sentimental, a Mísia estava ao seu lado. Resumidamente, o que é esse livro? É uma espécie de testamento da Mísia? Como é que apresentação fez, em resumo?
Ela não é propriamente uma autobiografia, mas ela apresenta vários episódios importantes da sua vida. Por exemplo, a sua infância no Porto. Muita gente não sabe que ela nasceu e cresceu no Porto. Muita gente pensa que ela é de Paris e não era. E fala das dificuldades da família. Ela cresceu com uma mãe espanhola, um bocado frenética e louca, mas maravilhosa ao mesmo tempo, e um pai muito distante. Ela fala do início da sua carreira na Espanha, que ela cantava em boates e cabarets, e fala da sua mistura de culturas, porque ela era, de uma certa forma, um mutante de meio portuguesa, meio espanhola. Aliás, ela cantava em espanhol de uma maneira maravilhosa, que não é fácil para os cantores portugueses. Ela é a única cantora que eu conheço que consegue transmitir emoção, interpretar as canções espanhóis muitíssimo bem. E fala das dificuldades, fala das críticas dos outros fadistas, de João Braga, de Carlos de Carmo, fala de desapontamentos, de tragédias, de alegrias, e ela conta tudo com muito humor. Aliás, é o aspecto do livro que eu mais gostei. Ela tem um sentido de humor enorme, profundo, e há várias vezes no livro eu desatei a rir em casa, sozinho, que é muito invulgar. E quando eu apresentei o livro, tinha dificuldades em ler certos parágrafos, porque eram tão cómicos e absurdos, e pedi para ela ler. E eu não sei, a Mizzy era uma pessoa muito especial, muito sensível, inteligente, cómica, dramática. Ela tinha um bocado de tudo, e é essa riqueza que eu acho que os ouvintes e os fãs em todo o mundo reconhecem nela.
Richard, uma última questão, na medida em que o Richard é um amigo, eu ponho ainda a Mísia no presente, peço desculpa, mas é um amigo pessoal dela. Ela durante 7 anos lutou contra a doença, contra vento e marés, fez um sétimo de concertos, editou discos e por aí afora. Resumidamente, Mísia, uma força extraordinária.
Ela demonstrou imensa coragem nos últimos anos da vida, lutando contra vários cancros e situações muito dolorosas. No fim, ela tinha um tumor muito doloroso e precisava de morfina, e não vou entrar em muitos pormenores, é só para dizer que ela demonstrou uma coragem invulgar e continuava a manter a sua carreira, a dar concertos, a gravar discos, escrever livros, e evidencia a força vital invulgar naquela senhora. Era uma espécie de força da natureza. Não era uma senhora muito grande, com muitos músculos, mas era uma força da natureza espetacular.
Obrigado, Richard Zimbler. Eu estou recordado quando a Mísia estava contente, toda a sua cara ria, os olhos brilhavam, de maneira que a voz dela, a todo o trabalho que ela fez, que temos que continuar a divulgá-lo, não é?
Muito obrigado, e concordo inteiramente com as suas palavras.
Richard Zimbler. Manon, on enchaîne en français. Christophe Girard, bonjour.
Bonjour, boa tarde.
Merci d'être sur Radio Alpha. Alors, je rappelle, vous êtes ancien maire adjoint chargé de la culture dans la mairie de Paris. Ça, sous les mandatures de Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo. On a déjà eu occasion de parler au moment où a été annoncé le décès de Mísia. C'était le 27 juillet dernier. Justement, vous avez une réaction d'étonnement, mais également un peu de révolte, parce que on peut dire que c'est un petit peu de vous qui est parti.
Vous voulez, enfin de moi, comment ça?
Je ne sais pas, parce que vous étiez très lié à Mísia, vous étiez...
Ah oui, bien sûr. Je l'ai rencontré, Mísia, à Paris, donc c'est une rencontre parisienne, lorsque j'ai été élu en 2001 aux côtés de Bertrand Delanoë, et c'était dans une brasserie tenue par des amis, le Bulldog, Jean-Pierre et Didier, qui sont aujourd'hui d'ailleurs des Lisboètes eux-mêmes, et Mísia était leur grande amie, et j'ai eu cette chance de la rencontrer et de découvrir non seulement une immense chanteuse et, je dirais, une défenseure du fado, revisitée, modernisée, mais aussi traditionnelle d'Amalia Rodriguez, et aussi une très grande intellectuelle, connaissant parfaitement la littérature française et internationale, connaissant bien le théâtre, ayant, je dirais, plus d'une corde à son arc. Et là, j'ai découvert une femme, voilà, vraiment une citoyenne du monde, une immense artiste comme on les aime. Et Paris a voulu l'honorer très vite.
Mmh. Oui, et d'ailleurs, la mairie de Paris a attribué la grande médaille Vermeil de la ville. Hein.
Tout à fait, et c'est une distinction que reçoivent de grandes personnalités, depuis les femmes et les hommes politiques. Ça va de Shimon Peres en passant par des actrices ou des acteurs et des sportifs, et où aujourd'hui le maire, par exemple, de la ville de Kiev. Et Mísia fait partie de ces personnes qui sont inscrites dans l'histoire de Paris parce qu'elle aimait Paris, elle chantait Paris. Et elle avait de Paris une idée très familière, très personnelle. Elle disait que Paris, je crois qu'elle disait ça, Paris et Lisbonne, sont des villes nées pour être chantées. Alors c'est vrai qu'il y a, comme Amalia Rodriguez aussi, hein, quand on connaît bien les chansons, Milia a sublimé Paris et elle n'était jamais autant heureuse que quand elle rendait visite à Paris et qu'elle se promenait dans Paris et qu'elle parlait de Paris.
Mais Christophe Girard, elle a été parisienne pendant plusieurs années.
Elle a été parisienne, c'est pour ça que je trouve que Milia est une citoyenne du monde et qu'elle n'est pas que lisboète et portugaise. D'ailleurs, elle avait aussi des origines espagnoles par sa mère, je crois. Et voilà, c'est une européenne, c'est une grande artiste sans frontières et qui a chanté avec tellement de talent et tellement de modernité. Parce que quand je repense à son livre qui est sorti récemment et son dernier CD et que je regarde le graphisme qu'elle a choisi, la beauté de la peinture d'Anne-Sophie Tschig, cette plasticienne suisse, voilà, ça montre que Milia, elle est toujours à l'avant-garde. Et j'ai du mal d'ailleurs à parler d'elle au passé.
Au passé.
Elle est entrée dans l'histoire et dans l'éternité, Milia.
Alors, Christophe Girard, donc, Milia est allée habiter à Lisbonne. Et du coup, c'est Christophe Girard qui va à Lisbonne?
Oui, parce qu'elle a fait partie de ces gens qui nous ont rendus amoureux de Lisbonne en nous emmenant dans les endroits les plus délicats. Une fois un restaurant sard, une autre fois une tasca délicate où on chante et on boit du bon vin et on mange de bonnes choses, un restaurant indien. Et puis Milia, elle partageait aussi ses amitiés et ses amis. C'était quelqu'un qui avait le cœur ouvert. Comme on dit qu'on a table ouverte, elle avait le cœur ouvert et elle aimait que les gens qui l'intéressaient. Alors elle était très exigeante et quand elle avait quelqu'un dans le collimateur, comme on dit en français, voilà, valait mieux être son ami que son ennemi ou ne pas être aimé. Mais moi, j'ai eu cette chance et mon conjoint aussi d'être très ami avec elle, d'avoir partagé beaucoup de moments avec elle. Et je n'oublie pas non plus, lorsque j'étais maire du 4e arrondissement, le concert, le récital gratuit qu'elle a pu donner dans la salle des fêtes de la mairie du 4e où il y avait la foule. Des gens avaient du mal à entrer. Et ça, c'était en accord avec le Théâtre de la Ville, qui, vous savez, le Théâtre de la Ville Sarah Bernard, qui est dirigé par un franco-portugais aussi, Emmanuel de Marci Mota. Sa mère était une grande actrice. Elle a chanté là, en juin 2013, à la veille de la fête de la musique, dans le cadre de ces saisons croisées entre le Portugal et la France. Emilia fait partie et restera dans l'histoire de Paris. Définitivement, ils le font en tout cas.
Alors Christophe Girard, justement, tout à l'heure vous avez parlé du livre et du CD Animal Sentimental. Alors c'est étonnant parce que malgré sa maladie, parce que c'est les traitements, hein, parce que c'était des traitements assez lourds, elle a continué à écrire, elle a continué à chanter, et vous l'avez vu, je pense, dernièrement. Donc, c'est une force incroyable qu'elle dégageait, et c'est ça qui l'a tenue en vie pendant pas mal d'années.
Oh, tout à fait, elle ne se plaignait pas. Elle avait cette grande dignité, elle avait même de l'humour. Moi, je me souviens qu'elle m'a envoyé une vidéo d'elle dans une ambulance où elle chantonnait et faisait bouger ses pieds, où elle avait des pantoufles extravagantes qui faisaient des animaux, je ne sais plus, des chats sans doute, quelqu'un aimait les chats. Donc même dans ces moments tragiques, elle cherchait à trouver de l'humour et de la distance et de la pudeur. Alors, et avec Milia, mon Dieu, que de fou rire nous avons eu. Même la dernière fois que je l'ai vue, c'était donc le 17 ou 18 juin, donc voilà, très peu de temps, un peu plus d'un mois avant son décès, pour son anniversaire, dans ce merveilleux restaurant Buenos Aires que tiennent ses amis. Elle a été aussi là d'une grande force, une grande dignité, parce qu'elle était épuisée. Mais ses yeux, son intelligence, son humour étaient là jusqu'au bout du dîner et de la nuit, la dernière nuit où je l'aurais vue.
Christophe Girard, bien entendu, bon, quand on parle de Milia, c'est Paris, hein, que c'est une Parisienne, même au Portugal, certains pensent qu'elle est née en France. Bon, enfin, bref. Alors, un résumé, tout à l'heure, dans quelques minutes, on va écouter une interview qu'on a réalisée avec Agnès Jaoui, parce que ils ont chanté ensemble dans un fado, ou fado retorno, ni plus ni moins, mais alors une petite suggestion, je ne sais pas, pourquoi pas faire quelque chose à Paris autour de Mise et rappeler un petit peu toutes ces années et tout ce qu'elle a fait ici à Paris, parce qu'il y a plein de chansons qu'on veuille ou pas, ont un petit peu l'accent parigo.
Bien sûr, il y aura sûrement. Alors, il faut laisser un petit peu le temps faire son œuvre. Alors, quand j'ai échangé avec Agnès Jaoui, donc je lui ai dit, je lui ai donné, d'ailleurs montré des photos, les très jolies photos de Mizia, les dernières photos que j'avais faites, très belles, très, que Mizia aimait et approuvait, hein, elle n'a jamais rien montré qu'elle désapprouve, et Agnès m'a dit, mais je ne savais pas qu'elle avait autant souffert à la fin, que c'était si grave, et, parce qu'elle ne me l'a pas dit, et je pense que, voilà, peut-être qu'avec Agnès, on aura des idées. Alors, moi je ne suis plus adjoint à la culture, je ne suis pas non plus ministre de la culture, donc voilà, j'aurai à cœur en tout cas de parler avec mes successeurs et avec celles et ceux qui seront en place rue de Valois éventuellement ou à l'hôtel de ville, mais moi j'aimerais mieux voilà que ce soit avec le ministère de la culture, je pense qu'on pense à quelque chose, et en lien avec le Portugal, vous avez la chance d'avoir un président au Portugal qui parle un très beau français et qui est un homme de culture, un grand homme de culture. Et je pense que voilà, il faut trouver une idée, mais il faut un petit peu de temps pour ça. Le temps que, voilà, on voit exactement la trace et que l'œuvre de Mizia soit remise ou mise en lumière. Quand vous disiez qu'elle était parisienne, bah, au fond, elle est née. Alors, je ne sais plus où elle est née d'ailleurs. Elle est née en Espagne.
À Porto. Ou... Non, elle est née à Porto.
Non, elle est née à Porto. Elle est née au Portugal. Mais moi, je dis qu'elle est renée à Paris.
Ah oui, parce que le Portugal l'a beaucoup blessé, le Portugal, mais enfin. Bon, Christophe Girard, je vous remercie de votre témoignage. Bien entendu, on va suivre de près tout ce qui sera fait autour de Mizia ici à Paris, mais pas seulement, parce qu'elle a tourné dans pas mal de villes en France. Merci bien, et dans quelques instants, on va écouter Agnès Jaoui.
Obrigado, enfin, voilà, je vais écouter Agnès avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup.
Merci, obrigado. Agnès Jaoui será dentro de poucos minutinhos. Antes disso, vamos ter o sinal horário das 13 e mudamos de música radicalmente, nem mais e nem menos. Vamos, porque não, para um instrumental, música clássica, porque quando se fala de coisas sérias, levam sempre a música clássica, não sei porquê, mas enfim. Bom, até já.
O encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Artur Silva.
Um dia 27 de julho, precisamente deste ano. Alguém que trabalhou com ela, atriz, cenarista, realizadora e cantora, com efeito que tomou a ver Agnès Jaoui. Foi com ela que Agnès Jaoui gravou o fado do retorno num álbum que, aliás, está em português, o álbum da Agnès Jaoui, que se chama
Canta, foi em 2006. Quisemos saber um pouco mais precisamente sobre a colaboração entre Agnès Jaoui e a Misia. Agnès Jaoui, Misia, nous a quitté le 27 juillet. Quand vous avez appris la nouvelle, à quoi vous avez pensé?
Moi, j'ai pensé, c'est pas possible. C'est pas possible que quelqu'un qui incarnait tellement la vie, le sang, la musique, la passion s'éteigne. Voilà, si tôt. Et j'ai mis du temps à réaliser, d'ailleurs, je n'ai toujours pas réalisé.
Vous avez travaillé avec elle et avec Betania, c'est Maria Betania. C'est votre album qui s'appelle Kent. Justement, il y a un fado qu'on aura l'occasion d'entendre à la fin de l'interview, Retorno. Comment ça s'est passé cette collaboration?
Alors, il se trouve qu'elle était à ce moment-là chez Olivier Guzman aussi, on avait le même impresario. Mm-hmm. Mais indépendamment de ça, mon père est un fou du fado et m'a transmis sa passion depuis des années et des années et des années, bien avant qu'il redevienne à la mode, enfin, en quelque sorte, puisque, bon, bref, vous connaissez mieux que moi l'histoire du fado au Portugal et dans le monde. Et puis, donc, voilà, j'ai été bercée au fado, j'aime infiniment cette musique. Et quand j'ai écouté Misia, c'est une des voix, il y en a d'autres, hein, il y a Kamané, Christian Branco, il y en a beaucoup, mais c'est une des voix qui m'a touchée. Qui m'a, en plus, elle avait aussi la même passion pour les boléros. J'adore aussi ce type de boléro. Le fait qu'elle était transversale, je sais pas comment dire, qu'il y avait pas d'idée de purisme ou d'intégrisme de la musique. Je sais pas, elle était très ouverte à tout. Et puis, ses interprétations à chaque fois me mettaient par terre. Donc, de façon très naturelle, je lui ai demandé, si on pouvait chanter ensemble, et notamment Fado do Retorno, que j'adore. Et voilà, enfin, et ça a été une rencontre, et après, on a chanté plusieurs choses ensemble, et à chaque fois, c'était une joie.
Tout à fait, parce que Misia, bon, c'est un gros problème, et Misia s'est plaint pendant des années, justement, c'est qu'au Portugal, on ne la reconnaissait pas. C'est vrai qu'elle avait en France et un peu partout, même au Japon, en Argentine, etc., etc. Mais est-ce qu'elle vous a parlé de ça, qu'elle disait, bon, elle se sentait blessée quelque part, que dans son propre pays, on ne tienne pas compte, qu'on ne donne pas la valeur de son travail?
Un petit peu, c'est surtout du fait que on l'avait reproché de moderniser ou de pas être voilà, de pas suivre les règles strictes du fado tel que on l'entendait jusque là, et donc ça, c'était surtout ça qui la blessait, parce que parce qu'évidemment elle a participé au fait que ça revive, quoi. Et c'est ça, moi, que j'adore dans le nuevo flamenco ou dans le fado. J'adore le fado plus ancien et plus classique, mais j'adore aussi tout ce qui a été fait par Marisa, par Misia, par. Et je crois que ça a été une des premières à le réactualiser, je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, à le rendre, vivant. Et donc ça l'a blessée, parce que c'est vrai que c'était très injuste, puisqu'au contraire, elle a participé à rendre à nouveau ces lettres de noblesse au fado dans le monde entier. Donc c'est vrai que c'est très injuste.
D'ailleurs, vous avez parlé que Misia utilisait la langue espagnole, mais vous aussi, vous êtes très éclectique au niveau des langues et au niveau de votre répertoire comme chanteuse.
Ah, mais vous ne savez pas ô combien, puisque là, tout à l'heure, justement, je vais faire un concert où on commence par une cantate de Bach en allemand et on termine par Queen, en passant par Claude François et en passant par des répertoires espagnols, brésiliens, portugais. Donc effectivement, oui, j'aime infiniment. Dans le classique, on chante toutes les langues, et selon la langue, la position de la voix n'est pas la même, la musicalité n'est pas la même. Et tout ça, c'est passionnant, et c'est des et puis la musique est un langage universel qui se nourrit une musique nourrit l'autre, un style nourrit l'autre, et c'est ça que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup.
Ouais, d'ailleurs, vous avez commencé par étudier le chant classique au conservatoire.
Exactement. Mmh. Oui, je fais toujours du chant classique, mais ça se sait beaucoup moins, mais c'est toujours une de mes passions, et il y a une cantate de Bach, l'Actus Tragicus, qu'on chante depuis 20 ans, et je m'en lasse absolument pas, tellement c'est riche, tellement c'est beau. Mmh.
Agnès Jaoui, je vous remercie.
Muito obrigada.
À très bientôt. Merci.
À bientôt.
Merci.
Merci beaucoup.
Agnès Jaoui, já agora, porque nós juntar as duas, Agnès Jaoui e Mísia, o fado do retorno, é algo que foi gravado em 2006 no álbum que se chama Canta, de Agnès Jaoui.
No tapete, então que uma luz arda e assim o fogo aqueça os dedos bem unidos, movidos pela pressa. Então que uma luz arda e assim o fogo aqueça os dedos bem unidos, movidos pela pressa.
Amor e muito cedo e tarde uma palavra.
Jaoui. Mísia, a última vez que ela esteve aqui nos nossos estúdios foi no dia 12 de janeiro de 2020, um espetáculo aqui em Paris, e ao mesmo tempo um disco Pura Vida, banda original, nem mais nem menos, de maneira que vamos redifundir essa entrevista que realizamos aqui nestes mesmos estúdios onde me encontro atualmente com Mísia. Foi no dia 12 de janeiro de 2020.
Mísia, antes de mais, boa tarde e obrigado por estares aqui. Temos já uns 4 anos, não é?
Acho que sim, devem ser 3 ou 4.
O teu último espetáculo, provavelmente, foi em 2015, acho, 2016.
Exatamente, acho que sim.
15, 16. Mísia, vais fazer a abertura do festival O Fil de Voir, será um espetáculo na SIGA no dia 20 de janeiro e, curiosamente, o espetáculo vai começar em português e vai acabar em português com o Pongo, que irá atuar no Triano no dia 7 de fevereiro. É um festival um pouco à parte aqui em França, na medida em que é um festival também de referência. Este convite para ti, Bondade, mas que vens apresentar o teu último trabalho, Pura Vida, é um festival um bocadinho à parte, mas no bom sentido do termo.
Sim, eu não tenho muito conhecimento, digamos, do trajeto deste festival, mas estou muito contente e satisfeita por voltar no quadro do O Fil de Voir, porque garanto uma promoção, uma visibilidade e porque estou a trabalhar com outros artistas que são muito interessantes também.
Aliás, este festival, e consideram que trata-se de uma plataforma de criação e de difusão. A Pura Vida, banda sonora, 14º disco, com 14 canções. Comecemos talvez para o princípio, já que as coisas estejam explicadas, não é um disco de fato.
Olha, fiquei com dúvidas, porque eu disse isso quando o disco saiu, expliquei logo que, embora o disco, a matéria musical, seja a música de fato tradicional, as indicações que eu dei ao maestro Fabrizio Romano, ao produtor e ao arranjador, foi para fazer, tratar aquela música como notas musicais que não pertencem a nenhum género. E, portanto, eu comecei por dizer que era um disco com músicas de fado, mas que não era um disco de fado. Mas, afinal, depois, até os puristas, as pessoas mais tradicionais, dizem, não, mas isto aqui tem fado, é fado. Só que, pronto, realmente os arranjos não têm nada a ver, nem sequer a viola, não é? Não...
Aliás, podemos dizer, finalmente, que com este disco saltaram ou derrubaram-se fronteiras, ou não?
Não sei, não olho para o lado. É uma coisa assim, quando me digo, portanto, eu não me coloco em referência a ninguém, nem a nenhum sítio. Portanto, nunca estou, desde o primeiro disco, eu nunca olhei...
Isso, nós não sabemos isso.
Mas não foi para... Não, não é uma falta de respeito, é que eu estou tão ocupada a fazer o meu trabalho, o meu caminho e a minha... A pôr em prática a minha visão daquilo que eu quero fazer... Não tenho tempo sequer, depois resulta que também não é uma estratégia saudável estar a ver o que é que o vizinho faz e o que é que o outro faz. Mas não tenho tempo, nem é a minha intenção, nem a minha tendência ver o que é que as outras pessoas andam a fazer, não é? Nem o que é que se deveria fazer naquela altura, esse género de coisas. Portanto, eu nunca tenho noção, só depois de fazer é que tive noção do que eu fiz, por exemplo.
Sim, porque estas músicas e estes poemas são um pouco especiais.
Sim, foram feitos especialmente para mim e para a minha voz, perdão, para o meu trabalho, e sobretudo é a primeira vez que eu faço um disco que é pessoal, é sobre a minha história, por isso é que se chama Banda Sonora. E muitos poetas, os poetas vivos, escreveram em relação àquilo que eu estava a viver naquela altura.
Portanto. Sim, podemos dizer que é a banda sonora de 2 anos da tua vida.
Dois, três anos, exatamente, é mesmo. Por isso é que se chama Banda Sonora, por isso é que se chama... Pura Vida.
Disseste no sítio convite a ler, sou a mesma, mas estou diferente.
Sim, porque foram 2 anos de um calvário, por isso é que eu estou com uma cruz de espinhos na capa do disco. Foram 2 anos de uma via crucis, de um calvário que eu passei, onde vivi coisas infernais e muito duras, mas também coisas bonitas e aprendi.
Ora, neste disco, Pura Vida, podemos dizer também que há puras notas musicais e de uma certa forma libertar-se de regras, entre aspas.
Completamente. Podemos dizer agora, isso. Exatamente, é pura vida, pura música. E depois, exatamente, essa experiência que eu vivi, eu cada vez mais faço aquilo que eu sinto, não é? Portanto, não estou a pensar se vão dizer que é isto, se eu sou isto, se eu não sou aquilo, não me interessa absolutamente nada como me chamem, nem o que é que me digam, não me interessa absolutamente nada isso, não por falta de respeito, mas por um grande respeito à minha própria vida e à minha sobrevivência física e artística. E então, estou completamente sem regras nenhumas, sem...
Mas há uma constante, temos 2 canções em castelhano?
Sim, 3.
Três.
Três. Uma é portuguesa, não é portuguesa, é do Rodrigo Leão, portanto é castelhana, mas ao mesmo tempo também pertence à nossa cultura, porque foi o Rodrigo Leão que compôs.
Mas sim, bom, isso é uma constante, como eu disse, possamos ver todo o trabalho desde o princípio, essa ligação com o fado, bom, basta ver também a instrumentalização, já iremos depois aos arranjos disso tudo, mas como é que consegues fazer o osmoso, como é que fazer essa mistura no bom sentido termo?
É que eu sou assim. O que seria para mim muito difícil é ser sintética, una. Eu não sou uma pessoa com unidade, nem sou uma pessoa diversa, com várias, como dizia o Fernando Pessoa, há diversos em mim. Portanto, eu penso assim, para já sou filha de mãe catalã, portanto a minha ligação à língua castelhana é muito forte, à cultura ibérica também é muito forte, e neste caso ao tango, porque é realmente um tipo de música que define e que está em conexão com uma parte minha que não poderia ser cantada no fado. É uma grande visceralidade temperamental, o fado não é dessa maneira, o fado é de outra maneira, portanto essa parte do tango corresponde a essa parte minha.
O teu disco saiu aqui em finais do mês de novembro. A minha primeira escolha foi a Lágrima. Não é por acaso.
Tem uma história.
Tem uma história, tanto mais bom que a Raul Lafay vai estar aqui em Paris com a Lina no dia 28 de janeiro. Uhum. Precisamente, eu tenho a impressão que essa vossa colaboração tem uma história, não?
Queria dizer, antes de falar disso, que o projeto da Lina e do Raul Lafay é um projeto extraordinário, não percam, porque é realmente um projeto com uma grande qualidade e uma grande originalidade e com uma grande autenticidade que nem todos os projetos de fado têm, não é? Alguns são porque é moda cantar fado, mas este não, este tem uma essência artística muito forte. Pois eu, Raul Refré, já conhecia o meu trabalho, porque ele é catalão, portanto conhecia e tudo isso, e estávamos todos no estúdio de gravação. No mesmo momento, e jantávamos no mesmo restaurante e falávamos os dois, até falávamos em catalão e tudo, divertíamos muito, e então depois surgiu esta ideia e esta possibilidade de, como ele não tocava guitarra elétrica no disco da Lina, não é? Porque senão não seria elegante, e a Lina foi quem disse, não, mas ele não toca guitarra no meu disco, portanto combinou-se e fizemos, a Lágrima não estava pensada para este disco, mas sim, fizemos um ensaio e gravámos assim, quase diretamente.
Amália, que este ano vamos festejar o centenário do seu nascimento, mas já lá iremos para já, precisamente vamos ouvir a nova versão, que eu já passei aqui na rádio, não sei quantas vezes, não sei a vezes sem conta, mas enfim, Lágrima.
Cheio de penas, cheio de
Aliás, é raro que tu faças versões assim, que voltes a cantar um fato que já tinhas cantado antes, não?
Mas eu acho que a Lágrima eu vou gravar até ao fim da minha vida. Às vezes até vou gravar a capela ou com a música a assobiar. A Lágrima está dentro de mim, é o meu fato fetiche, como eu costumo dizer, não é? Portanto, de vez em quando vai aparecer.
Ora, estes temas foram escolhidos, diz hoje isso há bocado, bom, Miguel Torga, Tiago Torres da Silva, novamente Paz, graças a Deus. De maneira que os textos também foram escolhidos, bom, disseste a nível musical, a nível de textos, para que correspondam ao teu estado de espírito, correspondam a uma vontade de sentir interior.
Sim, é um momento que eu estou a viver. O Tiago fez, inicialmente não tínhamos pensado no número de temas e ele enviou-me 3. Cada um deles melhor do que o outro, e portanto eu disse, fico com eles todos, e enviou-me um que tinha sido escrito por ele há quase 20 anos para uma fadista que já não existe, que já morreu, e que ele tinha guardado numa gaveta à espera de uma voz, mas sobretudo que essa voz estivesse num momento em que pudesse cantar isso. E é o tema Os Homens Que Eu Amei, que há pessoas que acham que é autobiográfico, mas não é.
Qualquer do um, depois pensa aquilo que é.
Exato.
Ora, Fado Fatum, mas tu disseste, não é triste nem é alegre, é a vida e o destino.
Sim, porque às vezes já estou um bocado cansada de ouvir dizer, ai, meu fado é alegre, ai, o fado é alegre, porque as pessoas têm um complexo de fazer coisas tristes. Ou seja, é que não é triste nem alegre, aliás, não é. Aliás, acho que seja triste, acho que é profundo. E também quando dizem que o meu fado é alegre, o que é? Depois da Amália ter cantado o que já cantou, alguém vem descobrir o fado alegre, quer dizer, não, acho que é preciso, não sei, cada um diz o que quer, é evidente, mas o que eu digo é que não é triste nem é alegre, é a vida, é o destino, tem tudo.
Tiveste a ocasião de dizer que os puristas do fado, entre aspas, mesmo esta Lágrima que era alma, não consideram o fado. Estou lembrado de algo que se passou contigo num espetáculo na América Latina, porque havia uns certos puristas também que...
Não, foi uma senhora, que pediu um tema que não faz parte do meu repertório, um tema do qual eu não gosto. E terceiro, essa pessoa que pediu, eu respondi com respeito, expliquei. Tive até a atenção de explicar porque é que não gostava, podia ter dito não, podia ter dito qualquer coisa, eu podia ter sido hipócrita, podia ter dito não, eu expliquei e disse, mas no entanto vou cantar outra coisa que a senhora considera vai gostar muito, até em Lisboa Antiga, que é uma coisa, e portanto, e havia 2.000 pessoas na sala, muitas aplaudiram, está gravado, não é? O que aconteceu depois já foi um conluio na comunidade portuguesa, na Argentina, que muito me entristeceu a mim e a muitos portugueses, porque não me deu uma imagem muito digna de... Quer dizer, não houve em nenhum momento nenhuma referência às 2 horas em que eu estive a cantar os melhores poetas portugueses. Isso não interessou para ninguém daquela comunidade. Nada, não interessou nada.
Mas a mim, eu posso dizer a mesma coisa que em Portugal durante anos e anos. Não desinteressava também o trabalho que tu fazias, a divulgação que tu fazias, aumentado, não sei se é verdade ou mentira, talvez esteja exagerado. Digamos que eras mais reconhecido em Paris ou em França do que praticamente em Portugal. Isso
mas vamos dizer, a Amália fez o primeiro concerto solitário em Lisboa 35 anos depois de fazer no Olympia. Acho que está tudo dito. Eu não estou a comparar, mas está tudo dito acerca dos portugueses e dos nossos artistas.
Voltamos à guitarra e a instantes falamos para ser um carabina linda, bom, a guitarra elétrica ou não elétrica, a guitarra portuguesa é o céu, a guitarra elétrica o inferno. Explicações.
Bem, quando se ouve, percebe-se, não é? A guitarra portuguesa é uma guitarra de uma grande beleza, de uma grande espiritualidade, um som cristalino, um som espiritual, um som que eleva, tem uma certa mística. E para falar de algumas emoções, de alguns sentimentos que estão nesses poemas e que eu vivi, não era suficiente para mostrar a dureza e a agressão que a vida às vezes nos faz, a mim e a muitas pessoas, não é? Claro, exatamente. Portanto, eu precisei de pôr em diálogo a guitarra portuguesa com a guitarra elétrica. Eu já sabia que elas iam dar bem. Mas as pessoas não sabiam, só depois de gravar, ah, é incrível como é que ficou. Eu digo, pois, mas
Porque eu não ponho guitarra elétrica para ser pop, nem para ser moderna, nem para ser nada dessas coisas, não. Ponho simplesmente porque precisava de uma coisa mais trágica, mais funda, mais menos cómoda. E ficou assim.
Daí todo o trabalho dos arranjos, vale a pena falar precisamente com quem é que trabalhaste, porque há todo um trabalho por trás daquilo que se ouve hoje.
Exato, os arranjos são do maestro António, perdão, ia dizer António Vitorino de Almeida, imagina, não, porque eu gosto desse dele, adoro. O maestro Fabrizio Romano, um napolitano, um músico genial, cheio de talento, de criatividade e de generosidade, e ele fez uns arranjos cinematográficos. Isto é uma banda sonora, não é? Portanto, cada tema é uma espécie de um filme pequenino, pode-se imaginar. E estes arranjos estão de acordo com o que eu queria para este disco. E também, pronto, depois temos falado dos convidados e tudo, mas os arranjos são essenciais. O disco recebeu o prémio da crítica fonográfica alemã, que são hiper rigorosos, não se deixam levar por modas nem por nada. E seguramente, não sei, talvez receba um outro prémio, do qual não posso. Nem não, sei.
Vamos guardar isso.
Exatamente. Para mas semana, quero dizer que teve 5 estrelas no público, portanto é um disco que foi acarinhado também pelos entendidos, não é?
Sim, não estou a lembrar das estrelas que deu a Telerama no teu último trabalho.
Ah, não, sim, neste, sim, no para a Amália e no anterior também, as 4 clés do Telerama. Este ainda não sei o que é que eles vão dizer.
Aliás, a abertura tiveste com o Maria João Pires, ainda recentemente.
Por acaso até estive lá a passar a passagem de ano, mas antes da passagem de ano, estive lá no mês de, acho que foi em setembro, fizemos um programa, Piano e Voz, e para mim foi um prazer enorme.
Por isso é uma experiência.
Eu já tinha, a primeira vez, eu já tinha tocado, eu convidei a Maria João Pires a tocar comigo num disco há 20 anos. Portanto, encontramos-nos 20 anos depois.
Mas a experiência que ela está a fazer e todo o trabalho que ela está a realizar, bom, porque foi ela que investiu, momentado ela se sentia-se abandonada, falaste um bocadinho com ela sobre isso, ela estava momentado que queria mesmo desistir.
Não, essas coisas tem que ser ela a falar, eu não posso falar por ninguém. Mas ela agora está lá, está num bom momento, o trabalho que ela faz é sempre extraordinário. Não só a nível artístico, a nível humano.
Uhum.
Uma pessoa com uma dimensão humana incrível. E os artistas passam por muitos problemas. O que tu comentaste agora, ou o que ela possa ter passado. Uhum. Na altura dos problemas aparece sempre, não só os artistas, agora, por exemplo, com a Meghan, na Inglaterra, não é? Quando na altura em que alguém tem um problema, uma fragilidade, há sempre uma quantidade de odiadores que se atiram para cima dessa pessoa, que insultam, que aumentam e que vivem disso, alimentam-se disso, não é? Como as aves de rapina, não é? Vão ali e alimentam-se disso. Mas no fundo, lá está a Maria João Pires, cá estou eu e lá estará a Megan, continuaremos no nosso sítio. E ela, o que ela está a fazer? Eu quando vi, digo, as coisas horríveis que eu li sobre a Maria João Pires no Facebook, partei-me defender. E depois vês ali a Maria João Pires com a casa cheia de portugueses, mas de muitos estrangeiros que vêm da Alemanha, de França, da Hungria, da Roménia, assistir aos concertos que ela faz ali, a colaboração com outros músicos, as residências artísticas. Portanto, ela continua a ser quem ela é, e ela é grande, e contra isso ninguém pode nada.
Uma aldeia perdida, não?
Exatamente, não, um sítio
perdida, lindo. Maneira de falar.
Sim, sim, não, Belgais, assim, um sítio no meio de nada, é lindo, é assim, é um sítio onde posso dizer cada folhinha, cada pedra, cada ninho tem alma. É um sítio miraculado.
Mísia, Rosa Negra no meu peito 2. Porquê 2?
Porque eu já tinha cantado este poema com outra música. Eu ando muitas vezes a fazer isso, que eu pego num poema, depois ponho numa música, num fado tradicional, depois ponho noutro. E neste, como este disco também tem um lado que é um renascimento mesmo, alguém que viu a morte e que renasceu, eu cantei Rosa Negra no meu peito com o acompanhamento de um clarinete baixo, que é o instrumento de sopro, que tem a maior amplitude, e como nas religiões principais monoteístas, a vida nasceu com o sopro, Portanto, e quem comprar o disco, eu digo sempre que comprar o disco é necessário, porque no disco há fotografias, há textos, há uma história visual, há uma narrativa, e vê-se uma fotografia onde eu estou numa posição, aqui, na capa, aqui. Uma posição quase como...
De afeto,
exatamente. Portanto, aqui há o nascimento depois, que começa o disco, começa com esta música, é tocada com o clarinete baixo e o poema que eu escrevi. Poema correto, digamos, não é uma grande coisa.
É dizia modesta às vezes.
Não, mas quem canta Saramago e Lobo Antunes sabe o que é que é bom.
Bom, o que é bom também é dizia, vamos a isto, então, Rosa Negra no meu peito 2.
Franceses, também os meus portugueses.
Alguns portugueses do meio, como do Lyon.
Eu pergunto sempre. Há portugueses e fico sempre.
Aliás, ainda estou a lembrar-te no teatro de São José dizer que fizeste.
Pergunto sempre. Há portugueses na sala, sempre e fico muito contente quando eles vão. Porque...
A propósito de português, especialmente, vale a pena falar dos artistas, porque tiveste toda uma série de artistas convidados.
Sim, artistas convidados neste disco estão Gaspar Varela, que é o bisneto da Celeste Rodrigues, que é uma maravilha de um guitarrista, guitarra portuguesa, cheio de talento e do futuro. Daniel Melingo, que é um cantautor argentino, canto com ele um tema que se chama Corazón y Hueso, quer dizer coração e osso. O Raul Refrido, que já falamos, que acompanha a Lágrima com a guitarra, e, muito, muito importante, Ricardo Ribeiro, que eu admiro muitíssimo e que estou muito feliz por finalmente termos tido tempo nas nossas agendas para fazer esta colaboração.
Aliás, eu estou agora uma vez com entrevista com um músico libanês que eles fizeram um álbum também extraordinário.
Não, mas ele é o Ricardo Ribeiro, é uma pessoa que só cresce pessoalmente e artisticamente, porque essas coisas costumam ir juntas, não é?
Sim, porque ele começou com vinho.
Sim, mas sobretudo ele lê, ele informa-se, ele está aberto a coisas diferentes e depois canta como canta, não é? Porque isso depois nota-se no que ele tem lá dentro.
Dia 20 temos encontro na Cigale, eu dou encontro àquilo que
escreveu. Eu esqueci de dizer que a primeira parte é o António Zambujo.
António Zambujo é que começa às 19h30 e o teu concerto começa por volta das 21h15, se me lembro bem.
Eu
li isso num sítio qualquer. De maneira que é para todos aqueles que queiram ver em palco a anarquista do fado. Também tem essa história como a
Rena. Não, mas a sério, a mim tem coisas em cima que são fantásticas. Eu tenho um respeito, como deve ser, não é? A Amália, não é? Ah, queria só dizer uma coisa. Quando eu digo que não tenho referência, é no momento em que eu estou a fazer um disco, não vou ver o que é que as pessoas contemporâneas estão a fazer. Agora, eu tenho grandes referências. Uma delas é a Amália Rodrigues, outra é a Beatriz da Conceição, que adoro. Outro é o Tony de Matos, não é? O António dos Santos. Eu tenho várias referências, artistas com as quais eu aprendo, não é? E então, os jornalistas têm sempre a tendência, mas não é só comigo, com certeza qualquer fadista, pergunto, dizem que é a nova rainha do fado, a nova rainha do fado e a rainha do fado. E já vi cartazes meus onde põem a nova rainha do fado, que uma pessoa não consegue controlar isto, não é? E então uma vez disseram a nova rainha do fado e eu estava num daqueles dias em que estava com o pavio curto e disse, olha, é assim, eu não sou nova rainha do fado, porque a rainha do fado só há uma, que é a grande Amália Rodrigues. Se eu fosse alguma coisa, ainda por cima não sou monárquica, seria, sei lá, olha, anarquista do fado. Isto colou e nunca mais descolou, não é? Mas eu nunca fui para um sítio dizer, eu sou anarquista do fado. Não foi nada disso. Foi uma resposta, assim, foi uma brincadeira que eu fiz e o jornalista escreveu como se fosse uma frase dele, não é? E então, a partir daí, as pessoas gostam dessa frase e sou apresentada como anarquista do fado. O que é que eu hei de fazer?
Não, isto é dar também um sinal de nobreza à palavra anarquista, que nada tem a ver com a maior parte das vezes com
o que as pessoas pensam, exatamente. Não, estava a dizer o que tínhamos comentado antes sobre o espetáculo da Amália. Não sei se queres falar disso ou não.
Força, rapidamente.
Rapidamente. Então, mas não querias falar?
Não,
é que para o ano, falando agora, como falei da Amália, para o ano, que é um centenário, exatamente, há um espetáculo que eu preparei que se chama Amália. Não é um disco, é mesmo só um espetáculo, Amália, Coração Independente, onde se mostra que se a Amália não tivesse tido a coragem, a liberdade de espírito para fazer tantas escolhas e tantas experiências pela primeira vez, não é? Que ninguém tinha feito nunca, como cantar poesia medieval, cantar os temas de Frederico Valério, Camões, o fado hoje não seria o que é.
Obrigado, Mísia.
Não,
porque eu tinha me esquecido, aliás, pronto. Tinha marcado aqui, mas
isso,
eu já tinha zap, como diz os franceses. 2020, centenário do nascimento da Amália Rodrigues, e aqui na Unesco, provavelmente vai ser no dia 5 de maio, só o erro, que vai ser o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que será assinalado aqui na Unesco. Não sei se vocês vão fazer a ligação também com a Amália, com o centenário do nascimento dela. Ponto de interrogação, tenho que pedir isso para fazer perguntas ao António Nova, que é o embaixador de Portugal junto da Unesco. Mas já agora, um fadinho, já que fiz um anúncio.
Um fadinho do anúncio. Acho que está Samora.
Obrigado, Mísia.
Obrigada, eu. E obrigada. Gostei muito de estar com vocês.
E até o dia 20.
Obrigada. Dia 20.
Outro alão da família do Armandinho. Procura outro alão da família do Armandinho. Quem pega na voz humana de muitos poetas vivos e a ponha na filigrana de fados definitivos. E a ponha na filigrana de fados definitivos. Fados de amar. Que sejam só verdade naquele acompanhamento. E que sejam só verdade naquele acompanhamento. Tudo a dar um nó nas vísceras.
e a quebrar o coração. Prometo que dou alvíceras às cartas à redação. Prometo que dou alvíceras às cartas à redação.
Foi a redifusão da entrevista que realizámos aqui nos estúdios com Mísia. Foi concretamente no dia 12 de janeiro de 2020. E tivemos em instante o fado do retorno, Mísia e a Agnès Jaoui, nada melhor que a chanson d'Hélène, com a voz também de Iggy Pop, que referi que esta canção faz parte do mesmo do disco de Del Catacem Café Concerto 2013, mas igualmente do filme Les Choses de la Vie de Claude Sauté. Até breve, Mísia.
Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Là-haut, un oiseau passe comme une dédicace dans le ciel. Thank you.
Estamos praticamente a terminar a primeira edição de temporada 2024-2025, neste dia 1 de setembro. Para já, a literatura tem a ver com a história igualmente. É o último livro de Patrick Stroman, L'Homme en Mouvement, nem mais nem menos. Trata-se de retraçar a vida de um homem que andou às bolanças, é o caso de dizer, entre a União Soviética, queria dizer, de Stalin até a América. Isto no pós-guerra. A apresentação do livro será feita na sexta-feira, dia 6 de setembro, às 19 horas, na Librairie Compagnie, 58 Rue des Écoles, em Paris, 5, mesmo em frente da Sorbonne. O livro foi editado pela Chandegne, nem mais nem menos. A atualidade, por vezes, faz destas, com efeito, Catherine Ribeiro deixou-nos na noite do dia 22 de agosto ao dia 23 de agosto. Catherine Ribeiro, uma rebelde a todos os níveis e mais algum, de maneira que muita gente falou nela quando ela morreu, mas durante anos e anos Catherine Ribeiro foi esquecida. Esquecida igualmente é que Catherine Ribeiro tem canções gravadas em português. Foi isso que escolhemos precisamente para pensar na Catherine Ribeiro e todos aqueles que possam adquirir a um certo número de vinis LPs com canções a voz de Catherine Ribeiro, com poemas dos grandes poetas franceses. Portanto, Catherine Ribeiro não era só cantigas da revolta e por isso, e sobretudo com o trabalho que ela fez com o grupo Alpes, mas aqui fica Catherine Ribeiro com os Alpes, o tema Balada das Águas. É fado, não foi de propósito, mas enfim, bem-ajam e até para a semana.
Minha vida.